Seven Knights.
É mais que geek.
Nós somos Ultra Geek.
Ultra Geek.
Cavalaria Geek, eu sou o Tatar Campos, tá ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado o cara que tem um amigo imaginário, Karl Marx, professor Mauri.
Muito obrigado.
Tenho o prazer de gravar esse programa com o meu amigo imaginário, Tato Tarkan.
Não, Mauri, eu não sou um amigo imaginário, eu sou o seu pior pesadelo.
E no programa de hoje, professor Mauri, nós vamos fazer um top 10.
Sim, top 10 amigos imaginários.
Exatamente.
Da ficção, tá?
Ficção.
É bom deixar claro, o Walter não vai ficar muito feliz se eu não colocar ele na lista.
É o meu amigo imaginário.
Você não tá vendo ele?
Agora que tem agora.
Agora tem recadinhos.
Recadinhos.
Tá tudo errado.
Tô até desconcertado.
Walter, sai do colo dele.
Recadinhos do coração.
Coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos, mal!
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração.
Começando, professor Mauri, esse recadinho com uma notificação, um aviso, uma nova regra do jogo.
Olha só, mané.
Caramba.
É verdade. Vamos simplificar
essa situação. Vamos lá, Silvio Santos.
Eu tenho que repetir 3 vezes, né, pra ser Silvio Santos.
Regras do jogo. Quando você é batizado na Cavalaria Geek, recebe um nome na Cavalaria Geek, normalmente você faz o quê? Pede pra entrar no grupo do Facebook da Cavalaria Geek de Elite, que é todo mundo que já recebeu o nome, certo, mano?
É isso mesmo.
E aí fica lá, porque às vezes, por exemplo, você se apresenta como José é um nome muito comum, mas José, Mauri, tá bom?
Certo.
E aí você colocou só o e-mail José, e é isso. E quantos Josés tem no Facebook,
Mauri? Velho, poucos.
E aí, por exemplo, esse José, que tem vários no Facebook, pede pra entrar no grupo da Cavalaria, como é que eu vou saber qual é o José certo? José entra.
É isso aí, então se você se chama José ou qualquer outra pessoa que queira entrar no grupo da Cavalaria, por favor, mande uma mensagem, você está lá esperando e ninguém te aceita, manda uma mensagem pro Facebook da Rede Geek, fala, eu sou o fulano de tal, fui batizado com tal nome. E aí,
exatamente,
a gente vai saber quem é você.
Olha só que beleza. Assim é muito mais fácil pra nossa organização. Nós já temos tudo de todo mundo. Fica muito mais fácil. Você já entra no grupo, conversa com todo mundo, pede pra entrar no grupo do WhatsApp, do Telegram, resolver putaria, tudo bem, muito lindo de Deus.
Fácil assim.
Então essa não é a regra do jogo.
É, aproveitando esses recadinhos bonitos, eu gostaria de convocar você, ouvinte da Cavalaria Geek, para acessar novamente cavalariageek.com.br.
CavalariaGeek.com.br. Professor Mauri, a sua, minha, nossa loja de artigos colecionáveis e decorativos.
Olha só que beleza, senhoras e senhores. Dessa vez eu vou recomendar para vocês uma placa clássica, uma placa raiz, uma placa que mostra que você é um transante, que você é da Cavalaria Geek. Vamos comprar a placa The Internet is for Porn.
Caramba, Mauri.
Velho, eu adoro essa placa. É muito foda. É aquela placa para você dar de presente para sobrinho, para avó, pra dar de presente no amigo secreto da empresa, velho. Aquela placa que choca todo mundo, mas no fundo todo mundo gosta.
Todo mundo coloca um sorrisinho no rosto quando
vai. É isso.
Às vezes eu tô andando na rua com a camiseta Internet for Porn, as pessoas ficam com aquele sorrisinho e eu não sabe por quê. Aí eu lembro da camiseta.
Ah, tiazinha do correio, tá ligado?
E eu recomendo pra vocês a placa Não Force a Vista. Não Force a Vista. Clica no link do post e dá uma olhada.
Moleque.
E por último, professor Mauri, para as pessoas não se esquecerem, nós também temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/RedeGeek.
Isso mesmo, e continue acompanhando o nosso blog, porque está saindo coisas novas por lá.
Como é que é? No blog?
Rapaz.
No blog?
É isso aí, tá começando.
Eu ia falar que saiu o review maroto do Icon X, saiu o review maroto do Note 7, que a gente não falou aqui. Mas vai sair coisa no blog.
No blog também, rapaz.
Olha, é isso aí.
Fica ligado lá.
Velho, e aí, Tato, o que tem agora de verdade?
Agora tem podcast.
E beleza? Hoje vamos falar aqui do top 10 amigos imaginários no mundo da ficção e filmes.
Justamente. Ficção é filmes, é uma outra categoria da ficção.
É isso aí, então está valendo séries, quadrinhos, filmes, qualquer coisa que foi criada por alguém. Inclusive o personagem.
Meu Deus, mano. E quem é criacionista? No mundo real, daí não cai.
Na verdade, vão ter as menções honrosas lá no final.
Vamos lá. Uma coisa importante, tá? Fantasmas e personagens mágicos, como, por exemplo, sei lá, Bruce Willis no filme Sexto Sentido. Ele é um fantasma.
Sim. Então, naquele universo, fantasma existe, então ele é um fantasma, logo ele não é um amigo imaginário.
É o espírito, Mauri. Fala direito.
Espírito, desculpa.
Ele é um espírito. Agora, por exemplo, Roger Rabbit. Ele é uma animação, mas naquele mundo, ele não é um amigo imaginário. Todo mundo vê porque o mundo dos desenhos e o mundo real, eles estão...
Coexistem.
Eles coexistem, então não considera-se um amigo imaginário.
Ou também aquele clássico anjinho diabinho só dando um conselho. Também a gente não tá considerando amigo imaginário. A gente tá considerando que é simplesmente a consciência da pessoa representada através desses personagens anjinho e diabinho.
O que que tá valendo aí? Aqueles personagens que fazem... São frutos da imaginação. Seja da imaginação mesmo por conta da sua inocência, ou porque você é uma pessoa imaginativa, ou até mesmo fruto de esquizofrenia.
Ou desdobramento de personalidade.
Aí tá valendo.
E consideramos amigo imaginário não somente amiguinhos, mas também aqueles personagens que te levam pro mau caminho.
Então, mas aí a questão é difícil, porque o que é o certo e o que é o errado dentro de uma obra? Qual é o caminho de cada indivíduo? Não dá pra saber.
O que é um amigo?
O que é um amigo? Nossa, amigo, na vida é tão bom ter amigo, não?
E pra fazer o top 10 em si, fazer o ranqueamento desse top 10, nós estamos considerando, primeiro, a relevância dessa amizade imaginária no desenrolar da história.
O quanto ela impacta diretamente na obra, ou seja, no roteiro. E também vale o tamanho dessa obra,
o quanto ela é impactante para a cultura pop.
Exatamente.
E, professor Mauri, vale citar uma coisa muito importante. Essa pauta foi feita pelo Carrasco da Cavalaria Geek.
Muito obrigado, seu lindo.
Ele continua sempre colaborando com a gente. Olha só que coisa
abrindo esse top 10, eu chamo aqui o rei do rock.
Não, a gente falou disso no último pra mim, você tá confundindo.
Não, é o Elvis Presley.
Em Amor a Queima-Roupa.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Sim, senhoras e senhores, Elvis Presley já foi o amigo imaginário de alguém
e de uma obra. Gente, cara.
Muita gente já imaginou o Elvis Presley, né?
Não, é disso que eu tô falando, mano. Não coloque palavras na minha boca.
Mas vamos lá, vamos contextualizar a história pra vocês. Amor a Queima-Roupa é a história que é narrada por Clarence, que é um aficionado por Elvis Presley. Sim, senhoras e senhores, esse personagem, de vez em quando, ele interage com Elvis Presley pedindo conselhos e tudo mais.
O Elvis Presley é um amigo imaginário dele.
É, isso aí. A gente tá considerando que o Elvis Presley, nesse momento, já está morto, mas não é o espírito do Elvis. Exatamente. É só a imaginação, justamente pelo fanatismo que ele tem pelo cantor.
Ele se envolve com uma garota de programa chamada Alabama, que é contratada pelo chefe dele com um presente de aniversário.
Os dois acabam se apaixonando, se casam, só que Clarence quer tirar a Alabama do mundo ali das putarias,
das ruas
e tal.
Só mundo das ruas.
Também conhecido como mundo. Tem várias ruas.
É isso aí, com árvores e tal. É.
Mas ele quer tirar ela desse trampo. Só que pra isso, ele se envolve com a máfia italiana. E nesse rolê todo, eles fogem e levam junto uma mala com dorgas.
É muito bom, cara. O Vincenzo é o Christopher Walken. E o Elvis é o Val Kilmer. O Val Kilmer é o Elvis, cara. Muito bom.
É isso aí. E aí, a história tem todo um desenrolar e tudo mais. Mas isso não importa.
Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Está aqui na décima posição, por quê? Elvis, apesar de ser um amigo imaginário do personagem principal, ele dá apenas pequenos conselhos. Ele, de fato, não influencia muito na história. Ele não influencia no desenrolar, nas consequências que a história tem. Mas você fala, poxa, mas se o filme não é tão conhecido assim, ele não é influente na cultura pop. O Elvis é um amigo imaginário que não influencia tanto na história. Por que ele está no top 10?
É uma boa pergunta, mas eu tô me questionando isso agora.
Ele está no top 10 porque esse filme... ele foi roteirizado por ninguém mais, ninguém menos do que Tarantino.
Hã?
Mas isso importa? Importa porque Amor a Queima-Roupa foi a grana de entrada para Quentin Tarantino fazer Cães de Aluguel. Isso já é o suficiente pra mim pra entrar no top 10.
É verdade.
Ele impactou o suficiente no mundo pop.
Impactou o suficiente no mundo pop.
9. Na nona colocação do Top 10, amigos imaginários, professor Mauri, vamos cantar junto, meu amigo, Abrica, Bing Bong, não.
Bing Bong, Bing Bong.
Fiquei decepcionado agora.
Sim, estamos falando de Bing Bong, de Divertidamente.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Sim! O amigo imaginário de Divertidamente, Bing Bong. Ele é um personagem estranho, né?
Ele é, velho, é um personagem muito estranho, porque ele é composto de doce, né? Ele é de algodão doce.
Ele é feito de algodão doce, ele tem uma tromba de elefante, ele veste um terninho dos anos 70, ele tem uma flor de palhaço, uma gravata borboleta pregada no corpo, um rabo de guaxinim roxo, ele é um chapéu coco.
É. E diferente de todos os personagens principais de Divertidamente, ele é feito efetivamente é sim um amigo imaginário.
Ele é um amigo imaginário que fez parte da vida da personagem principal. A personagem principal, na verdade, é Alegria, né?
É isso aí.
Ele é, na verdade, o amigo imaginário da Riley durante a infância. Só que o Bing Bong já foi esquecido pro Sr. Mauri.
É.
Ele tá lá perdido nas memórias, ele fica passeando pelo mundo da mente da Riley.
E ali, no meio do desenrolar da história, ele encontra a Alegria que tá perdida ali, tentando achar as memórias principais, as memórias base da menina principal desse filme maravilhosa.
Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Mas por quê, professor Mauri? Por que o Bing Bong está aqui?
Bing Bong, eu não consigo segurar.
O personagem, ele é extremamente importante na obra, porque ele simboliza a inocência da Riley.
É isso aí.
A Riley, ela perde a inocência quando o Bing Bong morre. É. Ou ele morre quando ela perde a inocência.
Não, e é muito foda, porque assim, apesar dele não influenciar diretamente na vida da garota ali durante esse filme.
Da Riley.
Isso aí. Durante esse filme, ele influencia na história.
Ele influencia na história da alegria, da tristeza. Principalmente das duas, né?
É, isso aí. Né? É ele que dá o direcionamento pra que o filme chegue no final. Se ele não aparecesse ali, velho, provavelmente o final não seria o mesmo que nós vimos nesse filme bonito.
Eu não sei, eu tenho dúvidas que vai ser tipo Indiana Jones, sabe? Que não fez a menor diferença. Mas eu não sei, eu preciso reassistir o filme. Eu acho que Bing Bong, ele tem essa importância principalmente por representar a perda da inocência da garota que está entrando na adolescência. E se tiver um Divertidamente 2, eu falei já. Já falei isso, não sei se eu falei no traguismo. Mas teria uma emoção a mais.
Qual?
Teria a alegria, a tristeza, a raiva,
o nojinho,
o medo e o tesão.
Tesão, imagina o tesão em qualquer situação.
Isso.
Ah, chupa. Chupa tudo.
Isso, passa a língua.
A língua.
Oito.
Na oitava posição, nós vamos chamar aqui aquele coelho bizarro, o Frank de Donnie Darko.
Caralho, eu tenho medo dessa porra.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Na boa, esse com certeza é o amigo imaginário mais assustador de todos os tempos. Velho, para pra pensar, aquele coelho é bizarro. Se fosse um filme de comédia ele aparecer daquele jeito, ia ser bizarro, ia dar medo de qualquer jeito. Porque, efetivamente, Donnie Darko, ele não é um filme de terror, né? Ele é um filme cult, ele é um filme, sei lá...
Então, o Donnie Darko, ele tá entre ficção científica, suspense, terror... Ele é um filme só bizarro.
É isso aí. Vamos fazer um resumo pra você que não assistiu pra entender quem é esse coelhão gigante. Donnie, numa noite ali qualquer, ele é acordado por esse coelho tenebroso falando que, velho, ele precisa sair da cama. E quando realmente Donnie, ele acorda, ele ganha consciência, ele tá no meio de um campo de golfe. Ele passou a noite lá. E quando ele volta pra casa, ele descobre que uma turbina de avião caiu na sua cama, na sua casa, bem em cima da sua cama. Ele teria morrido se o coelhão não tivesse acordado e tirado ele de lá.
Então o coelho, na verdade, faz participações, aparece no meio do filme, meio que indicando pro Donnie Darko o que ele tem que fazer.
É, isso aí.
Só que é difícil.
Não, não, o coelho, velho, ele é tão foda que ele fala que o mundo vai acabar, né? Ele profetiza o fim do mundo falando, velho, em quantos dias, horas, minutos e segundos o mundo iria acabar.
Eu não sei, cara, é tão confuso. Ah...
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Vamos lá. Definitivamente está aqui porque esse coelho, ele põe a pilha errada no Donnie. Velho, o coelho faz o Donnie queimar casa, matar gente, faz ele, meu, fazer uma série de coisas que são terríveis.
Sim.
Ele influencia diretamente na história do personagem.
Mas por que ele tá aqui, Mauri? Porque a gente não tem nem certeza se ele é um amigo imaginário mesmo, porque as regras do jogo não estão definidas no filme.
É, isso aí. Acho que ele não ocupa uma posição maior nesse top 10.
Ele pode ser considerado um amigo imaginário, mas não está claro que ele é um amigo imaginário.
É isso aí, ele pode ser uma esquizofrenia do personagem principal.
E aí, beleza, ele entraria assim na linha aqui do tempo,
e
do
aí, top 10. E aí, se a gente tivesse certeza, ele, meu, com certeza subiria. Mas, velho, nem o diretor deixa claro, nem acho que ele sabe se é um amigo imaginário, se é um demônio, se é realmente um viajante do tempo, se é um cara de um universo paralelo. A gente não tem certeza absoluta de nada em relação ao Frank.
Porque pra mim é muito mais uma questão de viagem no tempo, que ele, é meio como se ele fosse uma entidade solta desse paradoxo temporal, entendeu?
É mesmo?
É assim que eu enxergo o filme.
Pra mim, não. Pra mim, o Donnie usa isso de desculpa pra ele mesmo pra conseguir dar base pra sustentação da existência do Frank.
Ele tem consciência, na verdade, o subconsciente, o inconsciente dele sabe do que vai acontecer e utiliza o Frank como ferramenta, esquizofrenicamente,
como
ferramenta pra conseguir fazer as coisas se encaixarem. É isso que você
tem. É, acredita. Isso aí falando, não, puta, existe faz a viagem sentido. Do tempo, tem o livro filosófico da viagem do tempo lá.
Tem um paradoxo temporal ali e o Frank é instrumento de alguma coisa. Eu não sei se ele é uma entidade.
É, isso aí.
Que é o que eu enxergo como uma entidade, no caso, mas você enxerga como uma esquizofrenia temporal e complicada.
É, velho, tem que pensar. O personagem.
Tem que pensar, é ótimo. Tem vários filmes que você tem que pensar. Não, que tem gente que não entendeu Matrix até hoje. Eu não consigo entender o que é isso. Mas tudo bem.
Tem que pensar. Sete.
Sétima colocação pro Sr. Mauri. Não temos um, não temos dois, temos milhares de amigos imaginários. Sim, porque estamos falando da Mansão Foster para amigos imaginários.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Nesse caso, entra todo mundo, né, velho? Não é, tipo, um personagem. Não, é a galera toda, é a rapa.
Porque acho que vale citar. Pra quem nunca viu, Mansão Foster para Amigos Imaginários é um dos meus desenhos favoritos da história da humanidade. Inclusive, eu tenho dois blues aqui do meu lado na mesa.
É verdade.
Eu adoro, cara, Mansão Foster. Eu queria que a McDonald's fizesse mais promoções.
Ele parece um
dildo. É, ele parece um dildo azul.
Olha só, essa criança que imaginou esse...
Não, não fala assim do Mac. Não fala assim do Mac. Mas qual que é a parada do universo de Mansão Foster para Amigos Imaginários? Na verdade, nessa animação que foi criada pelo mesmo maluco que fez as meninas superpoderosas, neste universo, toda vez que uma criança pensa e cria um amigo imaginário, ele se materializa e se torna uma pessoa real.
É isso aí.
Mais imaginária.
É isso aí, uma pessoa real e imaginária.
Exatamente. Então, uma criança muito imaginativa, ela vai criando amigos imaginários à torta e à direita. E o que fazer com esses amigos imaginários?
Porque uma hora ela para de brincar com esses amigos imaginários.
Uma hora ela cresce. O que a gente faz? Manda os amigos imaginários para a Mansão Foster para Amigos Imaginários, aonde esse amigo imaginário pode ser adotado por uma família com uma criança sem imaginação.
É, isso é quase como um retiro dos artistas.
É o retiro dos artistas, só que sem adoção.
É,
retiro
isso aí.
De artistas não tem adoção.
Não, porque você pode de vez em quando pegar lá um ator velho pra fazer um vô de vez em quando, entendeu?
Meu Deus.
É, mas é assim que vai, velho.
Ah, senhora, mano. Mas exato, é tipo isso mesmo. As crianças criam os amigos imaginários e aí eles se materializam.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Mas por que tá aqui? Por que está aqui? Primeira coisa, né? Os amigos imaginários, eles fazem parte da base da história.
Tá, por que não tá em primeiro lugar se o desenho é baseado no amigo imaginário?
Eu não sei, Maria, eu acho que devia estar em primeiro lugar. Não, tô... Eu gosto muito do desenho, né?
Ele não está em primeiro lugar porque os amigos imaginários, apesar do universo ser construído em cima dos amigos imaginários, eles não impactam diretamente, um personagem não impacta na construção da história, entendeu? Todos eles é que constroem
como ter um amigo imaginário faz parte da regra do jogo, isso não impacta diretamente. Você entende o que eu quero dizer?
Sim, sim. Não tem um personagem só que é amigo imaginário e muda todo o roteiro da parada. Todos são imaginários ali.
E eles são, na verdade, o personagem principal. O Blue, por exemplo, ele é muito mais o protagonista do que o Mac. Então, o personagem principal é um amigo imaginário, por ser uma animação. Então, é muito complicado isso.
É muito complicado, é muito complicado. Mas a mansão Foster para amigos imaginários é tão foda pra cultura pop que alimentou uma geração inteira, né?
Não, e não só isso. É um dos meus desenhos favoritos de todos os tempos, por isso eu vou colocar ele onde eu quiser na lista. E também temos o Minguado da Cavalaria Geek.
Influencia tanto que já temos até um nome batizado com o tema de Mansão Foster.
Cara, como eu adoro Mansão Foster. Eu vou acabar de gravar e vou assistir.
Seis. Sexta posição, eu gostaria de convocar aqui esse personagem, o Birdman. De Birdman ou a inesperada virtude da ignorância.
Eu gosto mais do segundo nome.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Pra quem não viu, Birdman...
É Michael Keaton.
É
Michael Keaton fazendo a história dele. É o Michael Keaton.
É quase uma biografia.
Pós-Batman.
É isso
como
aí.
Como o Batman influenciou o Michael Keaton depois dos anos 90.
É basicamente, o protagonista é um ator, só que é um ator meio que frustrado porque ele nunca mais conseguiu atingir o sucesso depois de fazer o personagem um super-herói.
Que é o Birdman, né?
É o Birdman.
Não é o Batman. É o Birdman. E o que deixa o filme muito mais divertido por conta dele ser interpretado pelo Michael Keaton. Que esse cara frustrado, que já fez o Birdman, ele é reconhecido na rua por ser o Birdman.
Então toda entrevista que ele dá é baseado no Birdman. É tudo, velho, gira em torno do Birdman.
É muito foda, cara.
Então ninguém melhor pra interpretar o Birdman do que o Michael Keaton. Tipo, velho, ele tá matador nesse filme. Ele tá matador. Muito bem.
E o filme é muito bem construído, e eu acho que o que vale realmente a pena é como o Birdman interage de fato com o Michael Keaton. Com o personagem que o Michael Keaton faz, né? Porque, assim, o Regan Thompson, que é o personagem principal do filme, não é o Michael... É o Michael Keaton, mas não é. Tá? Vamos chamar de Regan. O Regan tá lá interagindo como um ator de teatro, tá fazendo uma obra, etc. Mas o Birdman assombra ele. O Birdman aparece pra ele com voz de Batman.
Cara, é muito bom.
Foda. E muda partes do filme.
Mas...
Eu não quero dar spoiler, cara.
É isso aí, tem que tomar cuidado com isso.
Por quê? Mas por que tá aqui?
Mas está aqui porque o Birdman, ele influencia diretamente no desenrolar da história, no que é o personagem principal, até onde ele vai chegar ou por que ele tá ali. A diferença é que esse personagem imaginário, esse amigo imaginário, ele tem superpoderes, afinal, ele é um super-herói.
É muito bom, velho, e voa, enfrenta robô gigante. E assim, eu não quero falar do final.
Não fala do final.
Mas é que o final, velho...
Não fala do final.
Eu sei, mas é que o final, velho...
E acho que um ponto que também contribui pra ele entrar no top 10 é a questão da cultura pop. Apesar do Birdman ser um filme relativamente recente, ele ainda não teve tempo de amadurecer pra virar um clássico.
A gente não sabe se ele vai ser absorvido pela cultura pop ou se foi só um hype, porque o filme ele é muito recente.
É, ele é muito recente, mas
2014,
ele...
2014,
não é? Ele tem tudo pra ser um filme forte dentro da cultura pop, por conta, meu, aí do personagem do Michael Keaton...
Por um paralelo com Batman
paralelo com Keaton. É, isso aí. E também pelo filme ser todo em plano sequência, cara.
O fato do filme... Ele não, obviamente não foi gravado num take só, tá?
Sim.
Quer deixar muito claro que ele não foi gravado num take só. Mas ele é feito em plano sequência.
Então isso, velho, deixa ele todo com carinha de filme cult, de cultura pop, de ser amado e venerado durante os anos.
É, porque, meu Deus, os cinéfilos vão olhar e falar, nossa, que coisa mais foda, que construção. Eu, inclusive, fui surpreendido, porque eu fui assistir o filme no cinema e eu não tinha visto nem trailer dele.
Sim.
Eu só falei, puto, quero assistir e não quero levar spoiler. E me segurei. Quando eu sentei, tipo, 10 minutos de filme, eu estava assistindo Birdman, eu virei pra minha namorada e falei, meu Deus! Ela falou, pois é. Só isso. Foi aí que eu me apaixonei por ela. Caralho, velho! Birdman é foda. Faz parte da minha vida.
Ah, que lindo! Que romântico!
5.
E na quinta colocação, professor Mauri, vamos falar de Harry Morgan.
Sim, em Dexter.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Mais mais um exemplo de um amigo imaginário que poderia, de certa forma, ser considerado ou ser visto como um fantasma. Porque na série Dexter não é aprofundado o universo dos fantasmas, etc. Não é nem apresentado.
É isso aí.
Então, o Harry Morgan se apresenta muito mais como um personagem da imaginação do Dexter. Um personagem por conta do peso emocional.
É quase a moral dele.
Né? É, exatamente. É quase como se fosse a consciência, de certa forma, do Dexter. Dexter, pra quem não sabe, é um assassino em série da série Dexter, que ele investiga casos de assassino em série. Então, ele é um assassino em série que assassina assassinos em série.
Ele mata... É. Ele é um psicopata que mata psicopatas.
É isso.
Olha só.
É isso. E o Harry Morgan, na verdade, é o pai biológico de Dexter. Foi morto há anos, mas que continua aparecendo para ele nessas visões. Aconselhando...
Olha só.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Mas por quê, Mauri? Porque o Harry Morgan está aqui.
Porque ele é peça-chave dentro da história.
Quando o Harry Morgan ainda era vivo, ele que desenvolveu o código de Harry, que é meio que a bússola moral do assassino psicopata que é o protagonista. Então, na verdade, assim, é o guia dele de você só pode matar em série assassinos em série.
É isso aí.
Porque são pessoas ruins. Não tem problema você matar pessoas. E eu acho que essa é a balança que leva toda a série em diante. Tipo, o cara, ele é um assassino, mas você meio que torce por ele, porque ele é um assassino que só mata caras ruins.
É, mas ele também dá conselhos o tempo todo. Então, ele, no decorrer da história, no decorrer da série, é um personagem, esse amigo imaginário, ele continua aparecendo. Esse pai imaginário, ele continua aparecendo para o Dexter. Então, ele influencia diretamente da história. E na boa, Dexter é foda pra caralho. A cultura pop
abraçou
Dexter.
Realmente, não vamos discutir se o final é bom, se as últimas temporadas são boas, isso não importa. O importante é que Dexter realmente entrou pro hall da cultura pop.
4.
Na quarta posição, eu vou chamar aqui três amigos imaginários, os três amigos de uma mente brilhante.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Pra quem não viu Uma Mente Brilhante, o filme é
baseado... Devia ver, pra começar.
Sim, devia. Mas o filme é baseado no John Nash, que é um matemático foda para caralho.
O filme é baseado na história real de John Nash.
E esse cara, o John Nash, ele sofre de esquizofrenia. E, por conta disso, surgem amigos imaginários na vida dele.
Se não me engano, é o Charles, a Marcy e o Parker.
Isso mesmo, influenciam diretamente na vida desse cara. Ele literalmente enlouquece com essa galera, porque são personagens, um deles simula que faz parte da inteligência americana, que precisa do John Nash pra fazer, solucionar alguns enigmas nazistas. É muito foda, é muito foda.
O John Nash, ele fica doidão, mas assim... O foda é falar dos amigos imaginários, porque isso estraga uma grande surpresa do filme, mas não tinha como a gente não falar deles no top 10.
Ah, justamente, não tem como
assista, falar. Assista, tá no... Acho que, não tem no Netflix.
Não sei, mas velho, esse filme é muito bom, tá direto passando nos canais de TV fechada, TV aberta.
Você consegue lugar no Google Play,
é isso
aí. iTunes, cara, assiste esse filme, velho.
Não tem desculpa, você vai conseguir assistir ele. E velho, na boa, a história é sensacional.
Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Mas está aqui porque a questão da esquizofrenia é tratada de uma maneira séria no filme.
Sim.
É um problema.
Porque é uma história baseada numa história real, né?
É isso.
Uma história baseada numa história, real. Dá pra entender.
É um drama baseado numa história real. E, velho, esses personagens, eles conduzem o John Nash, velho, pra acabar com a vida dele. Ele acaba, né? Ele vai pro fundo do poço. Mas, ao mesmo tempo
então.
os amigos imaginários viram a base pro John Nash conseguir sair do poço e conseguir se reerguer e utilizar isso pra conseguir entender o que é o mundo real e o que não é. Eu acho que isso é foda, até essa esquizofrenia, velho, deve estar ligado ao potencial de inteligência do John Nash, velho. Às vezes o cara é tão foda.
Ele é tão gênio que ele consegue criar esses personagens absurdamente fodas.
É isso aí.
Acho que isso realmente faz diferença, não.
São complexos esses amigos imaginários dele.
Tem história. Eles têm... Cara, de chegar e falar assim, ah, minha sobrinha consegue fazer um cálculo dele. E aí aparece a menina, tá ligado? Porra, velho.
É muito bom, é muito bom. E, velho, pra cultura pop, esse filme, ele é muito importante. Velho, as pessoas amam Uma Mente Brilhante.
Porque o filme é muito bom mesmo. Tem que assistir. Eu só consigo falar isso, mano.
Tem que assistir.
Tem que assistir. Ele é importante pra cultura pop e a ponto de eu estar falando sem parar. Você precisa assistir Uma Mente Brilhante.
E conhecer esses quatro personagens.
É isso. Brilhantes esses personagens.
3.
Terceira colocação, temos aqui aquela nossa velha, tão velha amiga, Norma Bates.
Velha aconchegante.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Norma Bates é a mãe de Norman Bates, que... bem, acho que não tem como falar de Psicose. É que nem, cara, Uma Mente Brilhante. Você tem que dar spoiler, não tem como.
Não tem como, até velho.
Você não assistiu Psicose? Por favor, né, cara? O filme já tá velho o suficiente pra não ser mais nem spoiler. Pode ser, eu posso estragar a experiência, mas eu não tô surpreendendo ninguém com um spoiler de Psicose, por favor.
Justamente.
Né? Norman Bates é um maluco que aparece lá pra metade do filme Psicose. Né? Ele é o responsável por um hotel e ele fala muito da sua querida mãe. E até, inclusive, você fica com a impressão de que a mãe do Norman Bates é que é a assassina da história.
É isso aí, ela é a verdadeira assassina.
Ela tá matando as pessoas, mas no final você descobre que Norma Bates já está morta há mais de 10 anos e que, na verdade, o filho dela é que tá zoado da cabeça, se travestindo de Norma Bates pra matar a galera.
É, véi.
Pronto, contei Psicose aqui. Mas não é nem a trama principal do filme, né? É a trama final, é o plot final do filme.
É.
A trama principal é a mocinha que vai lá, rouba dinheiro, foge, cena de 10 minutos ela pilotando o carro, com aquela musiquinha. Essa música de fundo. Ela dirigindo. Ah, será que estou sendo seguida?
Mas o que é legal desse filme é que não é simplesmente ele se transveste, ele interage com a mãe.
Sim! Tem cena de discussão dele com a mãe, cara.
É muito foda.
É por isso que o Bates Motel é tão assustador. É por conta da psicose, por conta da esquizofrenia do Norman Bates.
Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Mas por que está aqui? Está aqui porque o protagonista, ele entra na pilha errada por conta da mãe dele.
Sim.
Mas a mãe dele que só existe na cabeça dele.
É isso aí, do amigo imaginário, que no caso é a mãe.
É ela que dá a pilha errada.
Que, velho, coloca ele nessa situação. Provavelmente ela deve ter feito isso na vida inteira com ele. E isso só foi uma consequência, mas a questão é...
Ou não, às vezes ela é uma mãe maravilhosa.
E ele
mas é a mãe que ele colocou na cabeça dele depois que ela morreu foi esse ser horrível.
É isso aí, e que continua influenciando e direcionando o personagem principal.
Mas não está mais acima porque, como eu disse, o plot principal do filme é a mocinha. O plot principal do filme, na verdade, é o assassinato dela.
Sim.
Mas é a história da mocinha que faz algo de errado e ela foge, cai no Bates Motel e paga o preço.
É, ela é punida, vem a punição pra
então,
ela.
Na verdade, o motel só aparece, cara, a partir da metade do filme. Não é uma coisa que acontece desde o início, não tá lá, sabe? Não é estrutura básica, é só uma das coisas mais marcantes.
E se você ficar aí pensando, é mãe dele, não é amigo imaginário, é mãe imaginária.
É a mãe imaginária, mas igual o Dexter, tem o pai imaginário.
É, mas vale uma citação do filme.
Ah.
O melhor amigo de um garoto é a mãe dele.
Nossa, que horrível. É horrível, considerando o contexto do filme.
Nossa. Na segunda colocação, vamos falar agora de Clube da Luta com Tyler Durden.
Caralho! Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Antes de qualquer coisa, professor Mauri, filme foda.
Que filme foda.
Nossa, velho.
É tão foda que tem regra pra assistir.
Nossa, cara. Sério, você não assistiu ainda Clube da Luta, cara, por favor, velho, assiste, porque é um puta filme, velho.
O Tyler, ele é o amigo imaginário que é mega descolado do protagonista do Clube da Luta, que é interpretado pelo Edward Norton. Porra, velho, é do caralho.
É, o Brad Pitt é o amigo imaginário do Edward Norton. É isso. Só que isso eu só descobre no final, então a gente já deu um spoiler. Não tem como, a gente tá falando de amigo imaginário, não tem como a gente falar sem explicar a situação, ele é o amigo imaginário.
O Tyler, ele é tão foda que, meu, na boa, ele conduz toda a história. Ele, na verdade, é o protagonista, né?
Sei lá, ele aparece aos 20 minutos de filme, tirando os dois primeiros minutos de crédito, etc. Ele aparece aos 20 minutos de filme, ele está lá na cena. Mas ele conduz o tempo todo, cara. O tempo todo ele conduz o filme.
O personagem, pra vocês terem uma ideia, ele é um vendedor de sabão. Só que ele é um biscateiro do caralho. Ele faz de tudo. Pra vocês terem ideia de como o amigo imaginário, ele tem vários empregos. Velho, ele faz desde sabão a
até mijar na sopa da galera e colocar um pornozinho pra um filme infantil.
É, ele fica colocando frames.
Ele fica colocando frames pornô no filme infantil.
Ele é caótico. O Tyler Durden, ele é um agente do caos dentro desse universo. Assim, não tem como falar, cara. É de chorar, velho. Esse filme é muito foda.
Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Eu acho que vale até citar no por que tá aqui o Carrasco, né? Porque ele, na pauta, ele colocou aqui. Que não tem, uma das coisas mais incríveis é você ter um amigo imaginário com o lindo do Brad Pitt.
A gente, obviamente, considera esses comentários. Mas eu acho que foda é ter um amigo imaginário psicótico como... Porque o Edward Norton, ele é um... Ele faz um personagem que tá tentando levar a vida. Ele tem... Putz, cara, é difícil
pra ele. O cara tá deprimido. Ele...
E aí, quem tira ele dessa depressão e quem coloca ele nesse estado de emergência é o Tyler Durden, entendeu?
Não, o Tyler, né? O personagem do Brad Pitt, ele é tão foda que ele consegue tirar o Edward Norton daquele tédio, daquele marasmo, da zona de conforto, velho, e coloca ele pra se mexer e agir, mas ele também consegue causar um caos no capitalismo, mano. Ele cria, muito foda.
Ele cria um colapso econômico global.
É muito bom.
É absurdo, cara. É absurdo.
Não, e uma das frases dele que eu mais gosto, velho, é: compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos.
É muito foda, velho.
Mano, é muito bom. Um personagem imaginário, um amigo imaginário. É
esse, foda. E o amigo imaginário interfere completamente, ele conduz a história. E segundo, Clube da Luta é uma ode no mundo pop, cara.
Mano, na boa, não, quem não conhece as regras do Clube da Luta,
não,
velho.
Não,
merece.
Não, cita. Não cita,
mano.
A gente não pode.
Se você chegou aqui e ficou tomando uma birutinha durante o seu Top 10, mas já se esqueceu de quando começou essa história toda, vamos te ajudar com o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, aqui o amigo imaginário, o rei do rock, Elvis Presley.
9.
Na nona colocação, Bing Bong, em Divertidamente, Bing Bong.
8.
Na oitava colocação, o coelhão bizarro, Frank, de Donnie Darko.
7.
Na sétima colocação, tem uma muvuca a todos os amigos imaginários da Mansão Foster para Amigos Imaginários.
6.
Na sexta colocação, um super-herói, o Birdman.
O Batman, né? Você entende as entrelinhas, né?
5.
Na quinta colocação, Harry Morgan, sim, o pai imaginário de Dexter.
4.
Na quarta colocação, os três amigos, Charles, Mercy e Parker, de Uma Mente Brilhante.
3.
Na terceira colocação, a mãe imaginária de Norman Bates, Norma Bates.
2.
Na segunda colocação, o criador do Clube da Luta, Tyler Durden.
1.
E na primeira colocação, sim, professor Mauri, não poderia ficar de fora.
Estamos falando dele, Haroldo. De Calvin Haroldo, pra quem não.
Porra. Robos
o caralho.
É Haroldo. Tá todo mundo. É Haroldo.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Se você não associou ainda, não linkou, Haroldo é o tigre de pelúcia e companheiro inseparável do menininho mais endiabrado das tirinhas de jornal, o Calvin.
Sim, velho, esse moleque é sensacional. Ele tem uma visão da vida, né, que faz você repensar em como você tá conduzindo a sua. É muito foda.
Ele tem uma pegada que é muito mais próxima do que a gente falou no universo da Mansão Foster ou do Divertidamente, porque ele tem a inocência da infância. É uma obra que não agride as pessoas, né? O personagem, ele é bonzinho. O amigo imaginário está lá pra ligar o personagem principal a uma série de aventuras. Basicamente um menino com um amigo imaginário. E aí, obviamente, toda parada que é divertida e sarcástica costuma ser os produtos da imaginação do Calvin.
Calvin Haroldo merece ser lido, sério. É difícil explicar, você precisa ler todo isso. Meu, pega do primeiro até hoje e se divirta com toda a saga dos dois.
E a questão do Haroldo ser um amigo imaginário do Calvin apresenta contextos tanto do universo infantil como do universo adulto. O adulto que tá lendo Calvin Haroldo tem reflexões da sua própria vida, de temas que são do cotidiano de um adulto, mas através de um olhar infantil. E a passagem entre o real e o imaginário no cotidiano dos dois é representada com maestria em todas as obras, cara. É realmente espetacular. A relação dos dois é sensível, divertida e rendeu uma que, com certeza, é uma das melhores tirinhas de jornal da história.
Por quê? Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê? Mas por quê, professor Mauri? Por que está aqui? Porque é uma das maiores tirinhas em quadrinhos de todos os tempos e é uma das maiores representações dos amigos imaginários de todos os tempos.
A representação pra cultura pop de Calvin Haroldo, velho, é inestimável. Eles alimentaram tirinhas de jornal, velho, durante décadas, inspiraram novos artistas. Realmente, Calvin Haroldo, eles merecem estar no primeiro lugar.
Tanto por como o personagem, como o Haroldo conduz a obra, que é tão importante como o Charlie Durden, por exemplo, no Clube da Luta, e também a importância no mundo pop, que é, assim, indiscutível.
O amigo imaginário é tão importante que o nome dele tá no
título.
Tá no título da tirinha.
Calvin e Haroldo.
Muito bom no Drag Game!
É, mas que beleza, Sr. Tatarkan! E pra começar, como faz o pessoal deixar um comentário aqui pra gente?
É muito fácil, é muito simples. Você manda pra ultrageek@redgeek.com.br, repetindo, ultrageek@redgeek.com.br, ou mais fácil, mais simples, só deixar um comentário no poster.
É isso aí, entra no post do programa, deixa seu comentário e assim toda a Cavalaria Geek pode acompanhar o que você está pensando.
Exatamente, professor Mauri. Começando,
vamos começar com um comentário de Júlio Costa, o Paranauê da Cavalaria Geek. Mandou aqui, Raul Caros Marechais.
Raul Paranauê.
Raul, o tema é tão rico que tudo a respeito merecia um episódio específico, realmente. Mesmo assim, esse episódio foi excelente como pontapé inicial. Senti falta apenas de citarem o Lindy Hop como grande influência para a forma como se dançava o rock and roll nos anos 50, e que influenciou inclusive a estética rockabilly. Olha só.
Olha aí.
No mais, parabéns por mais um episódio foda. Raul.
Muito obrigado pelo complemento. E é por isso que a gente gosta tanto que vocês participem do programa, porque assim o Trageek fica mais rico. Um Raul Paranauê.
Raul.
E o próximo, professor Mauri, é um e-mail, mas não é um e-mail qualquer. Ele é um e-mail especial porque ele é um batismo. Raul, nobres cavaleiros.
Raul.
Meu nome é Mason. É isso mesmo, acho que pronuncia Mason. Parece ser, né, Maurício?
Ou se for Mason.
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 É. Eu acho que é...
É isso aí.
Vamos considerar Mason. Uh-huh. Mason, pode ser também. Mason, tem cara.
Tem mais cara de Mason.
Mason. Sou consultor de TI SAP, tenho 32 anos, sou casado e tenho um filho de 11 anos. Moro em Santa Catarina e tenho trabalhado mais no sul do Brasil ultimamente para poder ficar perto da família.
Escolhas, prioridades.
Exatamente. Venho humildemente através desse solicitar meu batismo na cavalaria. Maria. Sou um fiel ouvinte do Trageek, juntamente com outros podcasts como Nerdcast, Não Ovo, Beercast, Otáriocast, MDM, GVCast, mais alguns de idiomas e outros de business relacionados ao meu trabalho. Tenho o hábito de ouvir nas minhas viagens a trabalho quando estou dirigindo, pois leva em torno de uma hora para ir e uma hora para voltar, quando são viagens a São Paulo ou Minas Gerais. Demora um pouco mais, por questões de tempo de espera no aeroporto, mais tempo de voo, mais transfer, ou seja, tenho muito tempo para ouvir e dedicar para os podcasts e cada vez aprender mais e ocupar a mente com conteúdo que agrega conhecimento. Essa é a ideia dos podcasts. Podcast é uma coisa muito rica mesmo.
É isso aí.
Os temas de tecnologia, história e conhecimentos gerais abordados por vocês me mantêm sempre nativa, ouvindo fielmente os áudios. Olha que bonito.
Bonito.
Como já viajo semanalmente há alguns anos, já tive a época de ouvir audiolivros, cursos de idioma, músicas, rádio, contar carros na rua e separar por grupos de cor, inclusive os Fuscas às vezes. Mas foi com os podcasts que me identifiquei, pois são descontraídos e dinâmicos, cada momento tendo um tema mais agradável que o outro. No passado já fui mais assíduo e tinha reduzido os números de podcasts assinados devido ao volume de trabalho e falta de tempo. Porém, ao longo de minha jornada, aprendi que falta de tempo é falta de prioridade. Logo, voltei a ouvir os áudios que me ajudam a manter a minha atenção em aprender mais e mais. Vocês, Escriba Café, Quem Somos Nós, Jovem Nerd e alguns outros gringos nunca deixei de ouvir. Voltei fortemente aos podcasts em uma das viagens a trabalho no exterior, pois considerando o tempo de viagem, pude colocar em dia uma lista grande de podcasts atrasados que eu já havia baixado, porém não tinha ouvido todos. Muito obrigado.
Valeu.
Pela consideração, Podosfera, não falamos somente em nome do Ultra Geek, mas mantenha-se ouvindo podcasts e enriqueça sua mente.
Com certeza.
O perfil do áudio de vocês acho muito bom e sempre abordam temas mais diversos. Gosto muito e continuarei ouvindo sem dúvidas, pois a cada semana aprendo coisas novas e coloco os temas discutidos em conversas de grupo com amigos e colegas de trabalho.
Olha só.
Enriquecendo o seu universo. O respeito pelos ouvintes e a atenção dedicada a eles me faz sentir como parte da família Ultra Geek, mas você é. Todo mundo que ouve faz parte da Cavalaria Geek.
É isso aí, essa é a família Ultra Geek, a Cavalaria Geek.
Que bonitinho, não é, Mauro?
É.
Eu amo vocês. Devido a este fato que venho solicitar meu batismo, pois acredito estar pronto para fazer parte desse seleto grupo de elite da Cavalaria. Peço que considerem me dar a honra de participar desse time de elite e contem comigo para dicas e sugestões de temas para o podcast. Sim, sempre consideramos e gostamos muito quando a Cavalaria nos sugere temas. PlayStation, faço propaganda de podcast para muitos amigos que ainda não têm o hábito e vício e espero que sejam assíduos como eu, para que vocês possam crescer e produzir ainda mais conteúdo de valor, como já o tem feito com maestria e excelente qualidade. Caramba, Maurício, é quase um monte de coisa além de
Deus. É verdade.
Um forte abraço e um Raul para todos os ouvintes.
Raul.
Desejo muito sucesso para vocês e que o grupo de ouvintes cresça mais e mais.
Show de bola. Cara, a gente tem algumas características dele aqui. É um cara que viaja muito a trabalho.
Sim.
Tá sempre se deslocando para São Paulo, Minas Gerais, exterior. Velho,
cara,
ele tá o tempo todo viajando e construindo histórias com o podcast, né?
Exatamente, mano.
E ele também gosta de passar para frente essas histórias, contar pros amigos.
Eu acho
colocar
que
na
isso.
Roda de bar.
Eu acho que é essa característica que vai guiar mais, Maria. Acho que é isso aí.
Então, mais São Tomé, ajoelhe-se.
A partir de hoje, tu serás conhecido como o Caixeiro Viajante da Cavalaria Geek! O Caixeiro Viajante da Cavalaria Geek!
O cara tem que viajar a trabalho, ele tá lá compartilhando a história dos podcasts com o mundo todo.
Ele pode transportar bulamba pra nós.
Mas
mais do que isso, a parada principal é que o Caixeiro Viajante, ele tem quase uma função de bardo, né? De contar histórias, de conversar e compartilhar conhecimento. É uma característica nata do cerne do Caixeiro Viajante.
Isso aí. Então seja bem-vindo à Cavalaria Geek de Elite.
Um Raul! Meu velho!
Raul! O próximo é um comentário de Eric Nunes. um grande Raul aos magnânimos marechais.
Raul,
por favor, digam que essa linha do tempo do rock vai continuar e chegar até os dias de hoje.
Problema é que...
Vai.
Cara, fique tranquilo que nós vamos continuar com essa série.
Ele fala, o problema é quanto tempo vai demorar pra isso, né?
Não, vai ser de boa. Fica tranquilo, já está na nossa programação.
Confesso que não é meu período favorito do rock, mas admiro com muito respeito ao mestre que criaram essa base que temos. É, velho, essa galera, velho, começou.
É a raiz do
é
rock.
É isso aí. Então ele manda aqui, PlayStation, primeiro comentário, mas ouvinte antigo. PlayStation 2, vou aguardar freneticamente o cast de punk rock.
Vamos ver. Caramba, é verdade.
PlayStation 3, não tenho.
E vamos falar de PlayStation 4.
Valeu então, Eric, um Raul pra você, meu velho, e por favor, comente mais vezes.
Um Raul? E também temos aqui, professor Mauri, mais um e-mail de Anselmo Pilé. Acho que é esse o nome, Pilé. Olá, caros marechais. Aqui quem fala é o Anselmo Pilé. Tenho 18 anos, sou professor de inglês e sou do Rio de Janeiro. Ele colocou até menino do Rio, calor que provoca. Eu não vou cantar isso pra você. Não realizo esse tipo de fantasias. Enfim, achei muito irado o programa, mas principalmente o final sobre o amigo que custa acreditar que não é o Rodox que virou crente e saiu do rock. Cara, tem muito disso no rock, não leve a mal. E, velho, é um amigo nosso que a gente tem um puta carinho. E a banda dele era muito foda.
Era muito bom.
Um dia
mesmo.
Eu vou tocar em algum Ultra Geek. Sem referência, amor.
Vai estar lá.
Bom, nem só de destruição de banda vive o crente. Hahaha. Dentro da cena, muitos se converteram e continuaram com a banda, aproveitando para pregar Jesus e não só uma religião, como é o caso do Doug Bryan e do Field da banda Korn. Além de ir contra alguns preconceitos, ditados e atitudes claramente erradas feita pela instituição igreja, ó os punk aí. Ou ajudar as pessoas com problemas diversos, como depressão e vícios, como é o caso do site heartsupport.com, criado pelo Jake Lowell, vocalista da banda cristã Augustus Burns Red, ou a instituição Steel, Kill and Destroy. Eu, sendo também um dos líderes de uma igreja, tento fazer a minha diferença a fim de ter um mundo melhor, e o rock é grande parte disso.
Olha só, cara. Então...
A galera que usa o rock como ferramenta de tocar o coração das pessoas na religião.
É isso aí, velho. Mostrar que existe muito amor nesse mundo e é isso aí.
Cara,
velho.
O rock é pra ser usado de uma forma boa. Agora, como você vai usar ele sendo bom? Divirta-se.
É isso aí, que bonito.
O rock tá aí pra todos nós.
Então, um rau para o Anselmo.
Um rau, meu velho. E falando em rau, professor Mauri,
vamos
para o momento rau.
Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul para Nicolas Valcarcel da Silva, que lançou um Raul. Quem nunca tocou um blues na encruzilhada com apenas uma garrafa de uísque e um violão velho?
Um Raul pra Lucas R. O Panoramix da Cavalaria Geek, que suou pelos olhos e adora passear em Embu das Artes.
Um Raul para Gustavo Quintão, que achou um episódio excelente. Quero os próximos rápido.
Um Raul pra Steph, a Xescada Cavalaria Geek, que quer um Ultra Geek Rock dos anos 60 pra ontem. Relaxa, tá saindo, sua linda.
Um Raul para Jéssica Pereira Artemis, da Cavalaria Geek, que adorou o programa e recomendou um podcast chamado Crazy Metal Mind.
Vou ficar de olho. Um Raul pra Arnaldo Franklin, que achou que acabou rápido, mas foi excelente.
Um Raul pra Léo Bruschi, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que comentou: muito bom episódio, um Ultra Geek para mandar pros amigos.
Façam isso! E um rau pra Granopolos, que achou o programa ótimo e assistiu Great Balls of Fire. Foda.
Um rau pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui.
Um rau pra você que vai comprar as placas lindas da Cavalaria Geek.
Um rau pra você que assinou o feed novo da Rede Geek.
E um rau pra você que se inscreveu no nosso canal do YouTube.
É isso aí, Cavalaria Geek.
E até semana que vem.
Com mais um...
Ultra Geek.
Aqui na
Rede Geek.
Falou. Tchau.
Tchau.
Tá segurando a tosse e eu falando sem parar.
É. E na quinta colocação, professor Mauri.
Perdi completamente a linha. Tira o beijo com esse trem.
Ficou muito sexual.
Deixa o beijo.
Não, deixa não. Eu vou editar essa porra depois, eu vou mexer no arquivo.
Você acabou de ouvir o Ultra Geek.
Honrosas, professor Maurício. Sim, essa novidade é boa, eu gostei dela.
É, cara, a gente obviamente teve que deixar algumas pessoas, alguns amigos imaginários de fora, mas vamos citá-los aqui. Se você lembrou de mais alguém, não se esqueça de deixar nos comentários desse programa.
Espero que vocês também tenham deixado no comentário a sua listinha antes de ouvir o Top 10, porque isso deixa o programa cada vez mais rico.
Eu acho que vale citar, né, lembrarmos da Mal, a mina do Inception, que na verdade a gente não tem certeza absoluta se ela é um personagem fictício ali, né? Ser um amigo imaginário, porque toda a história meio que se passa dentro da mente do Leonardo DiCaprio ali e tal, então a gente não sabe como a coisa funciona direito.
Eu acho que nesse caso realmente não conta, mas acho que muita gente consideraria. Então,
é, isso aí.
Então tá valendo. Outra coisa importante é o John Wayne no filme Preacher, que o John Wayne também é um amigo imaginário do garotinho desde pequenininho.
É, isso aí.
Esse é o tipo de filme que o Carrasco viu, a gente não viu, ele colocou na lista e a gente falou, não, obrigado.
Gostaria de citar também aqui o Wilfred, aquela série baseada numa série australiana.
Ah, com Elijah Wood, que o cachorro, na verdade. Isso, ele é muito bom.
Todo mundo enxerga o cachorrinho de verdade e só ele consegue ver, humanizar, né, um homem vestido de pelúcia, que é genial.
E também, por último, vamos citar o meu amigo Harvey, um filme dos anos 50, onde o protagonista tem um amigo imaginário que é um coelho. Esse cara, fez tanto tempo que eu vi esse filme que, honestamente, eu não tinha recordações suficiente pra poder colocar no top 10. E tem uma coisa importante também a falar. Eu não vou aceitar comentários como Deus no amigo imaginário. Porque se você é um cético, se você é um ateu e não acredita, tem que pelo menos entender que dentro do universo de ficção, se Deus é aceitável, assim como, por exemplo, no universo de ficção que existem fantasmas, a gente não tá falando que existe fantasma no mundo real, ou espírito, por exemplo.
Mas naquele universo.
Sentido. Mas naquele universo faz sentido.
Então Deus no universo da Bíblia, ele existe logo, então ele não é um amigo imaginário.
Se você considera a Bíblia, por exemplo, uma obra de ficção, com certeza, entendeu?
Entendi.
A questão é, aqui nós estamos discutindo somente obras de ficção, não vamos cair em discussão religiosa.